no ar. Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Programa Mulheres pela Cidadania da Prefeitura de Cuiabá atendeu moradores do bairro Santa Isabel. Número de mães solo cresce 30% entre 2020 e 2022 em Mato Grosso. E o bate-papo de hoje no Atitude de Mulher é com a vereadora por Cuiabá, Michele Alencar. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. E olha, hoje nós temos uma entrevistada. E não é uma entrevistada assim desconhecida, não. Pelo contrário, é muito conhecida. É uma mulher de atitude. Então eu vou pedir para você não sair daí, porque agorinha, depois do intervalo, nós retornamos com a nossa convidada especialíssima.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como eu já anunciei, nós temos uma convidada muito especial para aquele bate-papo olho no olho e você muito atento aí na entrevista, porque ela vai falar de coisas extremamente importantes. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando aqui de Michele Alencar. Michele Alencar Neves, ela é jornalista, cristã, defensora da família e tem como propósito de vida servir a Deus e aquele que mais necessita, ao próximo. Sabe, a Michele Alencar, se vocês não sabem, anotem aí, não pode esquecer. Ela conquistou nas últimas eleições municipais uma vaga na Câmara Municipal de Cuiabá. Exatamente aquela Câmara que não tinha nenhuma mulher. E agora, nesse último pleito, passou a ter duas vereadoras. Uma já foi entrevistada, que é a vereadora Edna Sampaio. E hoje nós vamos ter o privilégio de receber aqui, nos estúdios da Sapiquá, a vereadora Michele Alencar. Ela não brinca em serviço. Ela já apresentou 13 projetos de lei e uma série de requerimentos e indicações que eu já até perdi a conta. Então, a nossa conversa de hoje é exatamente com ela. Vereadora Michele, seja bem-vinda aqui ao programa Atitude de Mulher.
Muito obrigada, que honra, professora Jaci, e que alegria poder estar aqui no programa Atitude de Mulher, porque eu acredito que nós, mulheres, podemos mudar o cenário, não só político, mas empreendedor, social, quando outras mulheres começam a ver que é possível, sim, a mulher ser protagonista, fazer a diferença. Então, quando eu vejo mulheres à frente, seja de qualquer coisa, como agora à frente de um programa tão bacana como o seu, eu fico muito, muito feliz. E eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai poder fazer com que muitas mulheres que estavam deixando de acreditar nas suas qualidades, potencialidades, sonhos, elas vão se despertar hoje.
É, com certeza. Vocês sabem que exatamente esse é um dos propósitos do programa Atitude de Mulher, né? E eu penso que a gente tem conseguido isso, que eu tenho tido aí o feedback das pessoas, né, do interior, recebo mensagens aí por WhatsApp e as pessoas estão falando assim, mas professor, sabia que eu não havia pensado desse jeito, agora começo a pensar. Então, estamos no caminho certo. Mas assim, para a gente começar a nossa conversa, vereadora Michele, Fale um pouquinho para nós. Quem foi e em quem se tornou Michelle Alencar?
A Michelle Alencar é uma mulher hoje, né, atuando no primeiro mandato de vereadora, com uma experiência de 1 ano e 6 meses de política, porque até então eu nunca havia me envolvido antes com política em nenhuma esfera. Eu sou nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou a filha mais velha dos meus pais. Sou do primeiro casamento, tenho mais 2 irmãs. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 18 anos. E daí meu pai se casou de novo, teve mais 2 filhos. Então, no total, são 5 filhos e eu sou a mais velha. Venho de uma origem muito pobre mesmo, assim, sabe? Comecei a trabalhar com 10 anos. Aos meus 10 anos, eu já estava em cima de um caminhão de galinha com meu pai. Porque meu pai, na época, lá em Campo Grande, pelas periferias da cidade, a gente vendia galinha viva. Quando as pessoas compravam a galinha para matar em casa.
Nos tempos de hoje, tem muita gente que pensa que galinha é só aquele que está no mercado.
Não, de maneira alguma. Ele dirigindo aquele caminhão, sabe, com alto-falante no bairro.
Você
e eu na carroceria.
Recebendo.
Aí parávamos o caminhão, onde o povo ia saindo nas frentes das casas. Né? Eu quero. Durante a semana, estava em cima de um caminhão de galinha. Aos finais de semana, a gente trabalhava na feira já com a galinha limpa, dentro do saquinho. Sim. E tal, né? Já pronta para a pessoa colocar na panela. Eu já fui babá, empregada doméstica, vendedora, já trabalhei em escritório de contabilidade, já trabalhei em banco, tudo isso, até que sempre com o sonho de fazer uma faculdade. Na minha família ninguém era formado, nem minha mãe, nem meu pai, nem as minhas primas, minhas tias. E daí começou uma leva de conscientização e eu sempre sonhei, né? Eu lembro que quando eu estava com os meus 15 anos, eu já trabalhava de empregada doméstica. E eu lembro de eu ajoelhada lavando azulejo de banheiro e eu pensava, mas isso daqui não vai durar muito tempo, porque eu vou estudar, porque eu vou me formar, porque a minha vida vai mudar. Então, assim, dentro de mim, eu nunca me vitimizei achando que a minha vida era muito ruim. Eu sempre acreditei que poderia mudar. E eu sempre fui buscando quais eram os caminhos disso mudar, né? Aí fiz a faculdade de jornalismo. No meu último ano, eu recebi a proposta de vir para Cuiabá.
Isso foi quando?
Foi em 2008. E aí uma amiga minha ficou sabendo que na TV Centro América estava precisando de jornalista. E aí ela falou, olha, faz uma entrevista. Vou te arrumar uma entrevista na TV Centro América. Você vai, faz uma entrevista, se der certo, ok. E aí eu fiz uma entrevista, fiz testes, né, de apresentadora.
De mala e cuia?
Vim só de mala, porque cuia eu não tinha. Não tinha nada de cuia, eu tinha só uma mala. Ainda falo, era muito pouco, né? Porque para uma pessoa mudar de cidade com uma mala é quase nada. E aí eu comecei a dormindo num colchãozinho ganhado, com a minha malinha de roupa do lado, e assim foi o meu segundo mês de emprego aqui. Finalizado o segundo mês, eles me contrataram. E aí eu comecei a minha vida como jornalista aqui, foram 12 anos de TV Centro América, apresentando, sendo repórter, produtora, depois fui para o EBEM Mato Grosso, e quando eu estava completando 12 anos de TV Centro América, veio a possibilidade de sair vereadora. E aí começou a minha vida na política.
Bom, é exatamente aí que eu vou pedir para você não sair, não desligue o seu rádio, porque eu sei que você está aguardando agora as notícias do informativo Voz Ativa, mas a gente retorna logo, logo.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
A Prefeitura de Cuiabá realizou recentemente uma ação inédita na Escola Municipal Ranulfo Paes de Barros, no bairro Santa Isabel, quando disponibilizou mais de 50 serviços à comunidade da região. O programa Mulheres pela Cidadania é uma iniciativa da primeira-dama Márcia Pinheiro em conjunto com a Secretaria Municipal da Mulher. Na ocasião, foram oferecidos serviços públicos, fiscais, cursos, ofertas de emprego, assessoria jurídica, além de serviços médicos especializados de cardiologia, ginecologia, dermatologia, vacinação, culinária cuiabana, dentre outros. O objetivo da ação é aproximar os serviços públicos dos bairros, principalmente os atendimentos voltados à saúde da mulher. dados relativos a Mato Grosso extraídos do portal da Transparência do Registro Civil revelam que o número de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento chegou a 1.684 no primeiro semestre de 2022. O resultado segue uma tendência de alta que se arrasta desde 2020, quando no primeiro semestre o número de mães criando seus filhos sem a ajuda paterna era de 1.300. No comparativo entre os dois anos, o crescimento percentual no número de mães solo foi de quase 30%. A vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio, do PT, se reuniu com o Conselho Municipal de Políticas para Mulheres para discutir a aplicação dos recursos da emenda de R$350 mil destinadas por ela para a instalação de uma fábrica de absorventes na capital. Os absorventes serão distribuídos a mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade. A fábrica será instalada no Presídio Feminino Ana Maria do Couto e terá como mão de obra as mulheres presas no local, visando gerar renda para elas. A ação vai auxiliar no cumprimento da política Menstruação Sem Tabu, de autoria da parlamentar, aprovada no ano passado, a qual prevê o combate à pobreza menstrual por meio da distribuição de absorventes a pessoas em situação de pobreza. A distribuição será feita por meio de unidades de saúde CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, e CREAS, Referência Especializado de Assistência Social. A Prefeitura de Várzea Grande inaugurou recentemente a nova Casa de Acolhimento para a População em Situação de Rua. O local, situado na Rua Espírito Santo, no bairro Nova Várzea Grande, próximo à região central, possui capacidade para atender até 30 homens e uma família. A Casa de Acolhimento possui 4 quartos, uma sala de estar para convívio e entretenimento, 4 banheiros, uma suíte para a família, cozinha de apoio, amplo refeitório, sala de coordenação, além de sala de atendimento para equipe técnica com psicóloga e assistente social. Para os que não têm famílias em Várzea Grande, a Secretaria de Assistência Social fornece passagens para que possam encontrar seus parentes em outros municípios e até fora do estado. O projeto de lei que institui o Dia de Combate à Violência contra a Mulher e ao Feminicídio no estado de Mato Grosso foi aprovado em segunda votação de forma unânime pelos deputados da Assembleia Legislativa em sessão plenária do último dia 1º de junho. O projeto é de autoria do deputado estadual Tiago Silva, do MDB, que propôs que a data fosse celebrada no dia 25 de novembro. Agora o projeto segue para sanção ou veto do governador Mauro Mendes. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando agora com o programa Atitude de Mulher. E como você já nos acompanhou, sabe que nós estamos entrevistando a vereadora Michele Alencar, que conquistou uma vaga na Câmara Municipal de Cuiabá. E já apresentou uma série de projetos que ela vai estar compartilhando aqui conosco, né? E compartilhou também, né? A gente passou a conhecer um pouquinho melhor quem é a Michele Alencar antes de ser jornalista, antes de ser vereadora. É uma história, como todas as outras, emocionante e que teve como passo fundamental a educação para transformação de vida. Então, nós somos aqui defensoras, né, dessa bandeira que ninguém abre mão dela, que é uma educação de qualidade. Mas, vereadora, em falando de educação, a educação é uma das suas bandeiras ali na Câmara Municipal, né?
Sim, a educação, inclusive, é uma das minhas bandeiras até de fiscalização, porque nós temos aí a educação, uma secretaria, uma pauta que tem um dos maiores investimentos do Executivo, né? Educação, saúde e infraestrutura. E aí a educação inclusiva é uma das minhas grandes batalhas nesse ano, porque nós temos acompanhado aí a desigualdade. Nós viemos de uma pandemia onde a nossa educação foi duramente afetada. E, assim, eu nem imagino quantos anos iremos levar para recuperar os danos que foram feitos às nossas crianças.
Eu senti isso bem de perto com os meus netos, minhas netas.
Não, foi terrível. Eu tenho três, né? Eu tenho três filhos. E é muito doído quando você vê crianças indo adiante sem saber o básico, né? Como lidar com crianças que estão aí na terceira, na quarta série, se elas nem foram alfabetizadas? Se elas mal e mal sabem ler? Então, é muito... olha, é desesperador. Agora, além desses danos que a gente está tentando recuperar, eu faço parte da Comissão de Educação na Câmara. Trabalho muito de perto as pautas da Câmara, da Educação. E esse ano ainda estou aí abraçando a causa, porque eu tenho também como bandeira a inclusão. E nós estamos no mês de junho e ainda tem crianças autistas fora da sala de aula por falta de CAD, que são as acompanhantes. Okay, atualizando o número, foram 20 projetos de
20?
Lei. 20 projetos de lei. Foram até interessantes, assim. Eu queria dar um número de indicações, porque foram 4.439 indicações. Então, quase 4.500 indicações, que representam o quê? Não só números, mas a necessidade, sim, da população. Porque cada indicação é a necessidade de um bairro, é a necessidade de uma rua, é algo que impacta na vida das, sim, pessoas. Os 20 projetos de lei são projetos que foram estudados, que foram pensados também para, de alguma forma, avançarmos nas nossas políticas públicas. Foram 139 requerimentos com pedidos de informação, que resultam do nosso papel de fiscalização. Foram 137 fiscalizações. E 137 fiscalizações novas, porque tem unidades de saúde, unidades escolares, por exemplo, que eu vou mais de uma vez. E dentro desses 20 projetos de lei, nós temos um, inclusive, que é sobre a conscientização de como as pessoas enxergam a violência doméstica, a violência contra a mulher, porque nós sabemos que há muito tempo teve uma frase que foi massificada, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E a gente está, ao longo desses últimos anos, tentando desconstruir essa frase, porque em briga de marido e mulher, se ninguém mete a colher, pode ter uma morte. Pode ter filhos traumatizados para o resto da vida. Então, nós precisamos agir, sim. Nós precisamos denunciar, sim, e meter a colher, sim. E isso precisa ser cada vez mais massificado para que os agressores não entendam que eles terão essa proteção do sigilo. Não. E aí tem um projeto de lei, até que foi baseado num caso que aconteceu num hotel de luxo aqui, e aí uma hóspede estava apanhando e pessoas viram, né, a mulher apanhando, e aí a gente não teve um posicionamento, outras pessoas denunciaram, a gente não teve um posicionamento do próprio hotel fazendo o que deveria ser feito, e o projeto de lei ele prevê que obrigatoriamente hotéis, pousadas, condomínios, eles sejam responsabilizados na denúncia quando isso ocorrer dentro do seu estabelecimento, dentro do condomínio e tal, para que, houve uma denúncia, eles possam também se posicionar, né? Então, assim, a gente tem várias ações de acompanhamento. Esse projeto de lei, inclusive, é um projeto de lei que está em pauta desde o ano passado, a gente não votou ainda.
Não foi apreciado ainda,
Não,
né?
Foi apreciado, então é até muito bacana a gente poder falar dele para que ele venha para apreciação.
Mas nós vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos logo, logo aqui para continuar a nossa conversa com a vereadora Michele Alencar, aqui da nossa querida capital.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já, já.
Representar o cidadão significa estar perto de você, sempre atenta às suas demandas. Significa trabalhar pelas pautas que deixam a vida de todos melhor. A Assembleia aprovou a redução do ICMS em Mato Grosso. Isso quer dizer que o Estado agora tem imposto mais baixo sobre energia, conta de telefone, celular e internet, além de gasolina, diesel e gás de LP. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e a nossa conversa aqui com a vereadora Michele Alencar falando da sua atuação na Câmara Municipal de Cuiabá. Ela tem como bandeiras a educação, atender aqueles que mais necessitam, as pessoas com deficiência, uma atenção especial para a área da saúde. E se falando da questão da mulher, ela apresentou esse projeto que vem exatamente como uma forma de coibir, né, essa violência contra a mulher. Mas tem um outro projeto extremamente importante que é relacionado à amamentação em órgãos públicos. E também ela tem utilizado muito das emendas parlamentares para dar retorno a setores extremamente importantes que atendem grandemente a área social. Então, vereadora Michele, como que foi essa questão desse projeto da amamentação em órgãos públicos e como a senhora tem pensado essa destinação das emendas?
O projeto da amamentação é um projeto assim, de extrema relevância, que inclusive foi proposto, né, protocolado por mim no ano passado, e visto a importância dele, o próprio presidente da casa hoje, ele fez essa ação dentro da Câmara como uma forma de inspiração para outros órgãos.
Eu estive lá para testemunhar esse momento.
Pautada no meu projeto, né, porque o meu projeto ele foi construído para que todos os órgãos públicos eles tivessem uma sala destinada ao aleitamento e à amamentação, né? Então, assim, não só para servidoras, mas para as mulheres que estão ali aguardando numa fila,
na ceia. É um fluxo muito grande de pessoas.
É imenso esse fluxo. E as mulheres, elas não têm nenhum lugar para trocar a criança, para poder fazer a retirada do leite ou a própria amamentação do filho sem passar por nenhum constrangimento. Então, a proposta é que nos órgãos públicos tenha. E assim, eu acredito que só falta a boa vontade. Porque quando tem a boa vontade, a necessidade, o retorno, a inclusão disso, a qualidade emocional e física de todas as servidoras, ela vai lá em cima. E quando? Nós sabemos, somos mulheres. Quando uma mulher está bem, quando uma mãe está bem, toda a família é impactada com esse bem-estar. Então, é um projeto que é voltado para aleitamento materno, onde a mulher vai poder amamentar o seu filho ou vai poder fazer a retirada do seu leite, porque eu me lembro, né, até na defesa do projeto eu recordei que quando eu trabalhava, né, na TV e eu amamentei os meus filhos muito tempo, meu primeiro filho eu amamentei até 2 anos e meio e a minha segunda filha até 1 ano e meio, eu tirava no banheiro com gente entrando, saindo na pia do banheiro, então não tinha as condições sanitárias necessárias, eu sempre tive muito leite, sofria, vazava, era um constrangimento, o peito eu tive mastite,
inflamou,
me inflamou, eu não conseguia mexer o braço, eu tive muita febre, eu tive que ficar internada. Então, tudo isso é um impacto na vida, no contexto familiar e até profissional, né? O trabalho, a criança. Então, acredito que o retorno que nós damos social, né, desse projeto, ele é muito relevante. E com relação às minhas emendas, fiz várias emendas, inclusive para mulher na
foi destinado
Maria
também
da Penha.
Organizações do câncer, né?
Sim,
que atuam com
mamógrafo. Tem ali no Hospital do Câncer uma unidade, ela é privada, assim, é mantida por voluntários, na verdade, né? E elas fazem prótese, e elas fazem, inclusive, prótese dentária também. Então, tem, assim, todo um contexto para que as mulheres sejam atendidas, porque eu também destinei para mamógrafo e também para preventivo, anticoncepcional de longa duração. Porque às vezes a mulher, a gente tem assim, camisinha que é à vontade.
Sim.
E aí nós não temos um anticoncepcional de longa duração que possa facilitar o planejamento familiar. A gente vê muitos casos de gestação inesperada em adolescentes, sem nenhum contexto social apto para receber essa criança. Então, fiz uma emenda também para os anticoncepcionais de longa duração. Então, assim, tenho várias ações, Maria da Penha, para o batalhão, para o batalhão da PM na Maria da Penha, para fazer o batalhão, estruturar melhor. Inclusive, a Rosa Neide também fez uma emenda. Juntas, nós fizemos a emenda, porque a Maria da Penha, a patrulha Maria da Penha, não tinha um local específico, um batalhão específico para ela. Sempre ficava solta nas delegacias. Então, nós destinamos emenda para o batalhão e eu tenho certeza que, a partir disso, vai ser possível concentrar, inclusive, as denúncias, né? Ter uma estrutura para isso. Então, assim, projetos esportivos, até porque uma das minhas bandeiras é o esporte também. Tem um passe livre para o atleta, que foi aprovado, uma proposta minha. Inclusive, eu estou fazendo... Hoje eu dei uma entrevista, é importante falar sobre isso, porque houve, no dia que ia... regulamentar, sair a regulamentação, porque depois de aprovado, sancionado, teve um prazo para regulamentação. Passou-se o prazo, eu acompanhando muito de perto isso, até porque está todo mundo na expectativa. No dia que sairia a regulamentação, a Federação dos Transportes Coletivos entrou com uma ação judicial para impedir que fosse que entrasse em vigor essa regulamentação, né? E aí está na justiça, a gente já está acompanhando isso de perto também. E eu acredito que vai ser causa perdida para eles, porque o que eles alegam já foi sanado lá atrás. Eles alegam vício de iniciativa. Mas no projeto nós apresentamos o estudo de impacto econômico, que é a única forma de você aprovar um projeto que vai gerar custos quando você faz o estudo de impacto econômico. Inclusive foi aprovada uma emenda na LOA.
Exatamente para atender.
Exatamente para atender. Então a gente tomou muito cuidado de ir fechando todas as brechas que poderiam impedir com que esse projeto fosse desfrutado na prática pelos nossos atletas. Então, a gente está aguardando aí a justiça, mas assim, a grande expectativa dos atletas, dos familiares, é que o mais breve possível a gente já esteja celebrando aí essa lei na prática.
Bom, olha, tem muitas iniciativas, projetos aí aguardando a aprovação. E isso vai ficar, evidentemente, para uma próxima vinda da vereadora Michelle Alencar aqui no programa Atitude de Mulher. Mas eu espero que você não saia daí, porque eu sei que você está aguardando ansiosamente. Essa dica é para você.
Mulher em Sintonia.
A dica de hoje é para mães de crianças sem pai no registro de nascimento. Uma das opções para as mães que querem garantir aos filhos o direito ao reconhecimento de paternidade é procurar a Defensoria Pública. Na Defensoria, as mães que não têm condições de pagar um advogado terão acesso à assistência jurídica integral, incluindo o processo de investigação de paternidade. Para isso, a mãe da criança deverá indicar o nome do suposto pai, seu endereço e outros elementos para o sucesso da ação. O caminho não é necessariamente litigioso, já que há a possibilidade das partes resolverem a questão por meio da mediação. Por meio da defensoria, um profissional qualificado vai conduzir o diálogo entre as partes para que possam chegar a um termo de acordo, por exemplo, para a realização de um exame de DNA. Todos os detalhes sobre o reconhecimento de paternidade podem ser consultados no site da Defensoria Pública e pelos telefones do Balcão da Cidadania, DDD 65 99696-0684, ou do Setor de Conciliação, DDD 65 99913-3685. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E a gente sempre fala assim, às vezes a gente espera mais um tempinho, mas ele não altera não, viu? O tempo do programa é sempre o mesmo, a prosa que é muito boa, né? E a gente tem a impressão que foi muito rápido. Mas eu quero aqui manifestar, né, em nome da Sapicoa News, a nossa satisfação em receber a vereadora Michelle Alencar, que eu espero se comprometa em retornar para compartilhar as boas novas conosco. E você, vereador, vereadora, né, todos aqueles que compõem o executivo, fiquem atentos a esses projetos, a essas propostas que você pode estar adotando aí no seu município. Mas, vereadora Michelle Alencar, muito, muito obrigada, né, pela oportunidade aqui desse diálogo conosco.
Eu agradeço de coração, agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho mais do nosso trabalho. A todos aqueles que estão nos ouvindo também, seja de qual canto do estado você esteja, saiba que aqui na capital tem uma vereadora trabalhando bastante para honrar todo cidadão, cidadã cuiabana e também mato-grossense, porque nós temos muitos que são de fora aqui, sim, né? Os pau-rodados, eu sou uma dessas pau-rodadas aí, mas eu estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer a oportunidade, pedir a todos que acompanhem o trabalho do seu vereador, da sua vereadora. O meu trabalho está à disposição, né? Nossas redes sociais aí, para que todos possam contribuir, sugerir, cobrar, fiscalizar junto conosco. E deixo aqui a minha gratidão sem medida e um abraço e um beijo à minha família e a todos que estão conosco.
Bom, eu aguardo você na próxima semana, viu? Eu sei que você é um ouvinte fiel. Até a próxima.
Até a próxima. Beijo.
Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.